E aí, galera, ligada no Pouco Nome, Muita Bola, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast. E, mais uma vez, eu tô do lado dele, Vini Carvalhosa. É um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez. E vamos falar de muita coisa boa. Agora baixou um pouco a poeira da Copa do Mundo FIBA. Grande torneio, mas agora todas as atenções estão voltadas para o início da temporada 2023-2024, especialmente na NBA, claro, mas em breve também estaremos falando do basquete universitário, do NBB e de muito mais, né? Da Euroliga, que também deve ser uma pauta para o futuro, aí muitos times se reforçando para a Euroliga. Mas vamos começar falando, já que a gente está falando em reforços, né, vamos falar do mercado da NBA. Vini, novidades aí no mercado, alguns jogadores de casa nova, outros renovando com suas equipes.
Pois é, a NBA segue aí com algumas movimentações. Acredito que talvez a principal dos últimos dias em relação a realmente movimentação concreta é o Kelly Oubre Jr. assinando com o Philadelphia, né? Um ala que tem seu valor, que estava aí, talvez um dos melhores jogadores aí sobrando na agência livre, como era o Christian Wood antes de assinar com o Lakers. Assinou aí com o Philadelphia, acredito que pode ajudar bastante a rotação do Philadelphia, principalmente se o James Harden sair mesmo, né? Ele acabaria tendo mais espaço por jogar também na posição 2 ali, né? Na 2 e na 3 que ele atua. Mas é uma contratação interessante com o Philadelphia, que tenta encorpar o elenco, manter o elenco, né, encorpado, ainda com essa incerteza em relação ao Harden, que infelizmente para ele segue sendo uma pauta, né? O futuro do James Harden.
Com certeza, o Kelly Oubre Jr. ele traz aí um bom plano B para o Sixers, caso que o James Harden vá embora. O Kelly Oubre, ele traz maior versatilidade defensiva, um jogador que pode defender até mesmo uma posição 4 em algumas circunstâncias. É um jogador fisicamente muito forte, tem um jogo quando joga de maneira agressiva, consegue fazer com que o time flua ofensivamente. Teve mais de 20 pontos por partida jogando por Charlotte na temporada passada. Até me surpreendeu o tempo que ele ficou como free agent, mas sem sombra de dúvida, uma grande contratação para o Sixers. E também, Vini, tivemos aí Jared Vanderbilt renovando com Los Angeles Lakers, um contrato excelente para o Vanderbilt, que era um jogador que não era um jogador que muito holofote, né? Esteve há muito tempo nas sombras, né, dos outros jogadores que jogavam em Minnesota, e agora em Los Angeles consegue uma grande renovação de contrato, 48 milhões de dólares por 4 anos. O que essa renovação do Vanderbilt significa para Los Angeles, Vini?
Pois é, o Vanderbilt é um jogador que, no começo, quando chegou em Los Angeles, ele encaixou muito bem, ajudou o time a dar aquela reação enorme, né? Principalmente ainda após a troca do Westbrook mesmo. Ele encaixou muito bem defensivamente, foi, por exemplo, destaque naquela virada gigantesca contra o Dallas. Um jogador que realmente mostrou muito valor na temporada regular. E na primeira rodada dos playoffs ainda, né, ajudando a marcar o Ja Morant, inclusive, apesar dele ser um jogador de 2,06 metros, né, um ala pivô. Ele é um grande defensor de perímetro, um dos melhores da NBA, então ele foi muito importante nisso. Mas depois ele acabou sumindo um pouco nos playoffs, né, principalmente por causa da inabilidade ofensiva dele. É um jogador que não arremessa, né, assim, arremessa, mas tem um aproveitamento ruim, teve 30% na temporada regular pelo Lakers. Antes tinha 33% no Utah, ou seja, e números ainda menores no Minnesota. Então, é um jogador que não tem arremesso, né, como força. Nos playoffs, ele também tentou arremessar, mas só 24% em Los Angeles. Então, é uma lacuna grande no jogo dele, o setor ofensivo, não só arremesso, como um todo. Então, isso fez com que ele ficasse, né, inutilizável na maior parte dos playoffs após a primeira rodada. Então ele ficou sem jogar quase. Ele atuou sim no, em 15 jogos do Lakers no, na, na, é, nos playoffs, mas e começou em 13 deles, mas seus minutos foram diminuindo bastante, né? Enfim, acabou ficando atrás, principalmente também com a ascensão do Rui Hachimura na posição 4, né? É, jogando ali ao lado do LeBron e do AD na front court do Lakers. Então, acaba que sendo uma renovação aparentemente muito alta para o que ele apresentou, principalmente nos playoffs. Mas também recompensa o jogador pela importância que ele teve na recuperação do time, motiva ele, né? Vamos ver se ele consegue evoluir ofensivamente. Se ele conseguir se tornar talvez um jogador de 35% nas bolas de três, ou ao menos acertando, né, aqueles corner threes ali, né, do canto livre, ele se torna muito mais útil para o Lakers e passa a ser utilizável nos playoffs também, né? As defesas vão parar de ignorá-lo, porque as defesas estavam ignorando ele. A partir da segunda rodada dos playoffs, principalmente. Então, ele se tornou uma liability, né, para o Lakers nisso. Então, permitia que as defesas dobrassem no AD ou no LeBron, porque ignoravam ele. Então, vamos ver se ele se motiva com esse contrato. Enfim, é um contrato que ele é totalmente garantido e só tem uma opção do jogador na última temporada, que será lá em 2027, né? Então, tem tempo ainda, mas é um jogador jovem, né, de 24 anos ainda, que tem a evoluir. O Lakers é um time também conhecido por ter um bom sucesso, né, desenvolvendo seus jovens. O Phil Handy é um assistente muito conhecido por ser um ótimo desenvolvedor de talentos, né? Então, acho que o Lakers está apostando muito nisso, apostando na evolução do Vanderbilt. Ofensivamente, ele conseguir contribuir um pouco mais no ataque para ficar mais em quadra, principalmente nos playoffs.
O Jared Vanderbilt é um jogador que ainda é um trabalho que ainda está em progresso, né? Especialmente na parte ofensiva. Ele defensivamente é um jogador que tem potencial para ser um dos melhores da liga na posição. O trabalho que ele já fez contra algumas estrelas, o Ja Morant, grandes jogos dele contra o Luka Doncic, é um jogador que realmente traz muito. E o time do Lakers é um time que é melhor. Tem melhores números com o Jared Vanderbilt em quadra do que sem ele. Obviamente, nos playoffs, as defesas mudam, isso acaba sendo mais difícil se os arremessos não caem. O Lakers teve problemas até com quem se esperava mais nos arremessos, como foi o caso do Malik Beasley, que as bolas dele não caíram em momentos cruciais durante os playoffs. E o Jared Vanderbilt é um jogador que ainda está em desenvolvimento ofensivamente, ele não tem um jogo de costas para cesta muito consistente. Ele é um jogador que depende muito do quanto a bola de fora dele está caindo, mas é um jogador que ainda tem potencial para melhorar isso, e especialmente a parte, né, de fazer o bloqueio e ir em direção ao aro, usando toda a capacidade atlética dele para finalizar jogadas perto da cesta. É um jogador capaz de trazer esse ingrediente, mas o Lakers já tem peças suficientes nesse quesito, então. Realmente o Lakers precisa que o Vanderbilt consiga acertar seus arremessos de forma mais consistente, abrir a quadra, mas de qualquer maneira um contrato que é muito aquém do que o Vanderbilt poderia receber, que ele tinha disponível uma possibilidade de receber 75 milhões de dólares ao invés de 48. O Lakers vai aí tentando, vai conseguindo, né, renovar com seus principais jogadores por valores abaixo, não sei se do valor de mercado, não sei como estava o valor de mercado do Vanderbilt, mas por valores abaixo daquilo que eles têm como limite. O Austin Reaves foi mais um caso. O Rui Hachimura, o Lakers está conseguindo esses descontos na renovação de jogadores para ter exatamente espaço, né? Já que tem o LeBron e o Anthony Davis ocupando grande parte da folha, vai conseguindo aí o Rob Pelinka fazer seu malabarismo para manter o seu elenco. E uma notícia também na última semana, né, que a gente viu foi a possibilidade do retorno do Dwight Howard. Dwight Howard, que esteve na última temporada jogando em Taiwan, conseguindo números espetaculares, já jogando no basquete taiwanês, e estaria em conversas para voltar à NBA, terá uma visita agendada aí com o Golden State Warriors. Vini, e essa possibilidade do Dwight Howard no Warriors? Dwight Howard ainda tem lenha para queimar, ainda pode trazer aí alguns ingredientes para um time que briga ainda para ser campeão, briga para aproveitar o que resta de pico, né, de rendimento do Stephen Curry.
O Dwight Howard sempre vai ser um jogador polêmico nessa questão, né, de será que ele ainda tem espaço na NBA ou não, né? O Dwight é um cara que, sem dúvida, é uma força no garrafão, mas com a idade ele perde mobilidade, perde capacidade de ficar no jogo o tempo todo defendendo, que sempre foi um dos grandes pontos fortes dele, né, no garrafão. É um jogador que na sua última temporada na NBA, em 2021-22, pelo Lakers, já não foi tão efetivo. Ele foi muito importante para o Lakers em 2019-20, né, no título, na bolha, jogando ao lado do AD ali no garrafão, ele, o Jabari Magee, permitindo que o AD jogasse na 4 e os dois se revezando ali. Mas depois já não foi tão bem. Ele participou dos playoffs em 2021 pelo Sixers, mas foi pouco utilizado já, não conseguiu ficar muitos minutos em quadra. É claro que em Taiwan ele foi dominante, né? É um basquete muito abaixo. Ele teve média de 23 pontos, 16 rebotes e 5 assistências. Chegou a ter um jogo de 38 pontos, 25 rebotes e 9 assistências lá em Taiwan. São vários jogos. Teve um jogo de 38 pontos, 20, de 23 pontos e 27 rebotes. Então, claro que ele dominou lá. Quem sabe isso deu uma grande moral para ele, para tentar voltar para a NBA em bom nível. A gente sabe que, apesar da idade, ele é um cara que tem um físico muito bom, né? Não é um cara que declinou fisicamente no sentido de estar em forma, mas é claro que, assim, ele sofreu com lesões ao longo da carreira, o corpo já não é mais o mesmo, não aguenta mais o mesmo ritmo, a mesma quantidade de minutos, enfim. Se o Golden State, né, realmente treinar com ele, vi que ele tem condição, acredito que ele é um jogador, sim, ele é um dos melhores pivôs da história da NBA. É um time que tem ali para pivô mesmo, pivô de origem, só o Kevon Looney. Eles usam muito o Draymond Green, devem usar também o Dario Saric agora, também um pouco na posição 5. Ele jogou assim algumas vezes, né, bem, embora ele seja um 4 até 3 de origem, mas vem de uma lesão grave também, o Saric, né? Muito tempo sem jogar. Então, acho que eles também têm um garoto novo draftado agora, né? O Trayson Jackson Davis, mas foi um draftado de segunda rodada, que também é um power forward que joga como center. Então, foi draftado no fim da segunda rodada, não é um jogador a esperar muita coisa na primeira temporada. Assinaram um contrato two-way agora com o Usman Garuba, que foi um destaque da Espanha, né? Um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo, mas ele é também um ala pivô que joga na 5, baixo para posição. Então, talvez o Golden State realmente precise de um 5 de origem, um 5 com as características que o D12 traz. Se a franquia observá-lo, treinar um pouco ele, né, ver que ele, acreditar que ele tem condição, então acredito que é uma situação de nada a perder, né? O Golden State provavelmente assinaria um contrato mínimo com ele, talvez não garantido, né, pela temporada inteira, podendo observá-lo no começo da temporada e depois, se precisar, dispensá-lo.
É, o Dwight Howard é aquilo, né? Ele vai ser um jogador que a gente ainda não sabe como ele pode render na NBA, mas tendo em conta as últimas exibições dele com o Lakers, né? Ele ainda pode trazer ali presença lá na zona pintada. É um jogador que não tem aquele jogo de coxa refinadíssimo, mas é um jogador que pode conseguir rebotes ofensivos, cestas fáceis. Vai ter jogadores capazes de fazer com que a bola chegue ali para ele em boas condições, agora com Chris Paul chegando, um dos principais armadores da história da liga, o Steph Curry, que todo mundo fala da capacidade de arremesso dele, mas a capacidade de criação de jogadas dele é muito subestimada muitas vezes. Então o Warriors vai ter jogadores que possam maximizar aí o rendimento do Dwight Howard caso ele realmente volte. E também chama atenção para essa rotação interessante, né, de jogadores de garrafão com potencial para dar muitos frutos, porque o Kevon Looney é um jogador que todo mundo sabe do que ele é capaz defensivamente, na parte ofensiva consegue muitos rebotes, é um jogador muito que complementa muito bem os outros titulares. Aí depois você tem o Draymond Green para jogar, ele é aquela death line, a formação da morte, né, nos minutos finais das partidas. É um jogador que traz muita versatilidade defensiva, e o Warriors trouxe os Mangaruba, que defensivamente ele tem potencial enorme. Ele não sei se ele pode chegar até o nível do Draymond Green defensivamente, mas ele tem características muito similares de jogo e até físicas com o Draymond Green, porque é um jogador baixo também, mas é um jogador de muita mobilidade, é um jogador de muita força física e tem muitas similaridades. E você tem o Dario Saric, que vai trazer um outro ingrediente, com é um jogador que abre a quadra. Eu não vejo ele jogando com outro jogador alto ali, vai ser mesmo utilizado na posição 5. É uma rotação muito interessante. Se trouxer o Dwight Howard, são mais alguns minutos ali de qualidade. Eu não digo que vai ser um jogador de 25 minutos por partida, mas jogando ali seus 15 minutos, contribuindo. O Warriors vai armando um elenco interessante, né? Vai ter desenvolvimento de outros jogadores, como Jonathan Kuminga, que deve dar mais um passo adiante aí, né, em mais uma temporada. É um jogador que todo mundo sabe do potencial dele, mas ainda não mostrou tudo. Então, Warriors, olho nesse Warriors aí com o Dwight, não só pela contratação do Dwight Howard, mas com todas essas peças que o time vai trazendo. E para fechar um pouquinho esse tema, para fechar esse tema, né, de mercado da NBA, a gente não pode deixar de falar deles, né? São os principais nomes do mercado, mas que a gente ainda não tem novidades concretas exatamente. O James Harden, por um lado, o Los Angeles Clippers teria oficialmente desistido de adquirir o armador do Sixers através de uma troca. Ainda há o interesse do Harden de sair, de buscar outros caminhos, mas o Sixers não conseguiu ainda nada que compense. E por outro lado, o Damian Lillard, que já ou muitos esperavam que fosse ter o mesmo destino do Ben Simmons, que iam ficar cozinhando ele até o final da trade deadline, ali, até os últimos momentos. Só que agora parece que houve movimentos por parte do Portland Trail Blazers em relação a conseguir realmente um acordo com alguma equipe interessada. O Miami Heat segue sendo o principal interessado e o principal favorito, seria o time pelo qual o Damian deseja atuar na próxima temporada, mas isso não impede que outras equipes ainda sonhem, ainda sonhem. O Toronto Raptors é um que está ali sonhando, o próprio Sixers, né, numa eventual perda do James Harden, o New York Knicks, e a gente não sabe, né, de repente o Milwaukee Bucks pode aparecer aí com uma oferta louca aí, de repente incluindo o Jrue Holiday. Isso tudo é especulação, não tem nada concreto do Bucks, mas também seria de repente uma grande alternativa. Vini, no final das contas, Lillard fica em Portland, Lillard vai embora, é essa novela que não acaba mais.
Pois é, né? Essa novela do Lillard, ela é muito difícil de prever um resultado, porque se for verdade que ele só vai se apresentar ao training camp se for no Heat, ninguém vai querer trocar por ele. O Heat não tem peças suficientes para o Portland desejar trocá-lo para Miami. Vai ficar nessa. Então, pensando nesse sentido, seria mais provável ele ficar em Portland, ao menos para começar a temporada. Mas se isso não for verdade, se ele acabar topando uma outra troca, né? Ontem mesmo, o Mark J. Spears, repórter, né, famoso da NBA lá, disse que tem um time misterioso do leste interessado nele. Ninguém sabe quem é, aparentemente nem o repórter sabe. Especula-se, né, que poderia ser o próprio Sixers, que já demonstrou interesse, principalmente caso perca o James Harden, mas também já foi dito que o Lillard não queria ir para o Sixers. Falaram também de Celtics ou de Nets, que acharia interessante parear o Lillard com o Michael Bridges. Celtics também teve Jason Tatum tentando, né, convencer, fazer um pitch aí pro Damian Lillard ir para lá, mas é tudo especulação, ninguém sabe se realmente existe alguém, tem o que o Blazers desejaria para trocar o Lillard, então a gente continua nessa incerteza. Acho que é uma situação muito 50-50, né, se ele fica ou vai. A qualquer momento antes da temporada, acredito que ele possa ser trocado, sim. A gente já viu isso acontecer com outras estrelas que estavam forçando troca, do nada aí no mês de setembro, ou começo de outubro mesmo, ser trocado, até às vezes até mesmo por um time, né, não esperado. Lillard é uma situação estranha. Quanto ao James Harden, né, o Clippers desistindo. Eu, como torcedor do Lakers, acho até uma pena o Clippers desistir. Adoraria que eles se desfizessem de boa parte da rotação para encaixar o James Harden ali com Westbrook, George, Kawhi, todo mundo querendo a bola, acho que ia ser uma confusão. Para o Clippers em si, acho que é até bom não fazer isso. Parece que eles desistiram, né? Segundo Brian Windhorst, da ESPN, que não quiseram incluir o Terrence Mann, né? Na equação ali, na troca. Terrence Mann, que é um jogador que ganhou muito espaço, né, na última temporada com o Clippers, é um cara que joga na posição 2, até na 3, conseguiu evoluir muito aí na última temporada, ganhou minutos, jogou mais de 20 minutos por jogo já, né, nas últimas duas temporadas, enfim, arremessa bem, e eles não quiseram incluir o Mann na troca, uma troca que também provavelmente envolveria nomes como Norman Powell, talvez o Zubat, enfim. Bones Highland, quem sabe? Enfim, é uma troca que desfalcaria bastante a rotação do Clippers para encaixar o James Harden. Teria que completar elenco aí com uma ou outra sobra que o Sixers incluísse na troca e também com contratos mínimos, enfim. Agora, para o Sixers, o time deve. Não sei se vai tentar convencer o Harden a ficar. Não é uma situação fácil. O Harden tem um contrato longo. Parece que não tem uma boa relação mesmo lá, enfim, é outra situação aí que a gente vai ver como é que se desenrola até o começo da temporada.
De muitos capítulos ainda nos aguardam nessas duas novelas, principalmente a do Damian Lillard, que acredito que esteja mais próxima de um desfecho, mas vamos aguardar e a gente vai claramente repercutir tudo o que aconteça com qualquer um dos dois. Mas dando sequência ao nosso episódio do podcast, vamos falar um pouquinho. A gente já falou muito da classe, né, da turma de 2023 que está chegando na NBA, mas muito se esteve falando de jogadores que podem impactar em 2024. O draft de 2024 não tem um Victor Wembanyama da vida, mas ainda assim promete bastante. E tivemos aí, na minha opinião, os dois jogadores que vão ser número um e número dois do draft em ação, o Ron Holland e o Matas Buzelis, os dois do D-League Ignite. Vini, são esses dois mesmo, um e dois, ou alguém aí pode surpreender, pode de repente ter uma grande temporada na NCAA e acabar passando à frente?
O Ron Holland, ele é realmente cotado muito como o grande nome, né, do próximo draft, mas é um jogador que vai atuar no D-League Ignite. A gente já viu isso acontecer, por exemplo, agora com o Scoot Henderson. É uma situação diferente, o cara pode acabar perdendo valor, porque também não acaba não jogando tanto, né? Assim, o Ignite não participa efetivamente da temporada da D-League. Acredito que a gente tem que ver como é que ele vai se comportar aí nesses primeiros jogos com o Ignite para ver se ele se mantém. Ele é o grande nome, Ron Holland é um ala, né? Um ala alto que ainda pode crescer mais, né, pela pouca idade, 18 anos, ele projeta como um combo forward, né? Enfim, acho que ele tem capacidade de impactar nos dois lados da quadra. Falta desenvolver um pouco o arremesso de três, mas a princípio ele é sim, né, o grande nome do draft. Acredito que ele quer talvez assim uma mistura de um pouco, lembra um pouco até o Jonathan Kuminga do Warriors, né, que também é um jogador que ainda não mostrou todo o potencial que tem na NBA, mas enfim, eu acho que ele é o nome do próximo draft, com todo esse atleticismo que ele traz, né, a capacidade de correr a quadra dos dois lados, enfim, de impactar dos dois lados. E depois, não sei, acho que pode ter ali Matas Buzelis mesmo, também, que é outro jogador do Ignite, né, também um ala, um combo forward, sei lá, ele joga da 2 a 4, talvez ali, com a altura que ele tem, 2,08 m, arremessa muito bem, mas também tem o mesmo problema de ser do Ignite, também de ser estrangeiro, né, ver como é que vai se adaptar. O Stephen Castle, Justin Edwards, eu acho que são nomes que vão variar um pouquinho aí nessa segunda posição. Mas assim, é claro que qualquer jogador, a gente ainda tem uma temporada inteira da NCAA para muita coisa mudar aí nesse top 3, vamos dizer, né? Vamos ver como é que aí o UConn do Castle vai, como é que ele vai lá, o Kentucky do Justin Edwards, que é uma situação diferente, Kentucky, né? A gente viu o Kentucky decepcionando nos últimos anos na NCAA. Alguns jogadores que foram para lá muito badalados não renderam tanto, então acaba talvez tendo esse perigo aí com o Justin Edwards também. Vamos ver como é que ele se comporta lá. Enfim, acho que esses jogadores aí são os principais. A gente ainda tem talvez um Isaiah Collier de USC, mas o USC também é um time que às vezes não desenvolve muito bem seus jogadores. Um pivô espanhol também, Adai Mara, que foi para o UCLA, né? Vai ser rival do Isaiah Collier lá em UCLA. Um pivô alto, um pivô que lembra um pouco de Pau Gasol, de Nikola Jokic, né? Guardando as devidas proporções, mas enfim. Que tem uma capacidade também de passe muito grande. Ele tem 2,20 metros de altura, se eu não me engano, enfim. É um cara muito técnico. Temos muitos jogadores interessantes aí para formar talvez esse top 5, mas assim, eu acredito que o Ron Holland realmente chega para mim como o grande nome, precisa se provar na D-League.
Acredito que o Ron Holland é o jogador assim indiscutível nesse momento como número um do draft. Ele já teve dois jogos amistosos que o D-League Ignite faz todos os anos com um time de fora, né? No ano passado eles fizeram com o Metropolitans 92 do Victor Wembanyama e desta vez eles jogaram contra o Perth Wildcats da Austrália e nas duas partidas cada time venceu uma vez e o Ron Holland deu um show. 23 pontos no primeiro jogo, 33 no segundo, ele aparecendo claramente já como a principal opção ofensiva do ataque do Ignite, já mostrando uma versatilidade ofensiva muito grande. É um jogador que ainda tem ali alguns aspectos a desenvolver, de repente mais consistência no arremesso de fora, mas é um jogador que traz muitos ingredientes para o jogo dele que ele pode ser o que ele se propôs, o que ele quiser ser. Ofensivamente, defensivamente também, a capacidade atlética dele dá um potencial defensivo enorme. É um jogador que já está mostrando algum potencial defensivo pelas suas ações, pelas suas tomadas de decisões na defesa também. E vem aí, pelo menos pelo que a gente viu nesses dois jogos, está alguns degraus à frente do Bouzelis, que mostra potencial. Em algumas jogadas você vê o tipo de jogador que ele pode realmente ser. Ele pode trazer uma equipe, mas o Bouzelis ainda tem um pouco mais a se desenvolver. Então, acredito que o Bouzelis, de repente, sim, vai ter que se provar aí para realmente continuar como esse número dois, porque tem muita gente boa nessa classe, como você já mencionou alguns nomes. Você tem uma turma de freshmen que é muito forte, né? O Bronny James não vai estar, não era cotado para ser top 5 do draft, mas claramente a prioridade é que ele se recupere agora, a gente não sabe ainda. Quanto esse problema cardíaco que ele teve vai acabar afetando, mas você tem, por outro lado, o Isaiah Collier, foi um companheiro de classe do McDonald's All-American, que no jogo do McDonald's All-American tomou conta da partida no último quarto. Foi o jogador que botou a bola debaixo do braço ali, foi para dentro. É um jogador que pode ser capaz de resolver nas duas posições ali na armação, um combo guard. Tem muitos combo guards, né? Muitos jogadores capazes de jogarem na 1 e na 2 ao mesmo tempo. Você tem o DJ Wagner, DJ Wagner, que é filho do Dajuan Wagner, um jogador que tinha muito potencial quando saiu da high school e da universidade, e no Cleveland Cavaliers acabou não vingando, surpreendentemente, mas o filho dele, o DJ Wagner, tem todo esse potencial que o pai já tinha, né? O pai, eu lembro de jogos dele com 100 pontos na high school. Não, tem muito, mas tem muita gente boa. Então o Bouzelis realmente vai ter que mostrar que ele tem todo esse potencial, que os times realmente podem apostar nele. Como você mesmo já disse, você tem o Stephen Castle que pode trazer grandes alternativas também. O Marco Jackson, um grande nome. Tyrese Proctor em Duke também chega muito forte. O Justin Edwards, que é hoje visto como talvez a terceira escolha, é também um grande nome. Tem muita gente boa, essa é a verdade. E uma surpresa que é o Alex Sarr. O Alex Sarr, ele, pelo Perth Wildcats, nesse duelo contra o Ignite, ele teve atuações espetaculares, seis tocos em ambas partidas, mostrou toda a sua capacidade atlética, mas também muito potencial ofensivo, não só no garrafão como fora. É um jogador muito versátil ofensivamente e impressionou demais nessas duas partidas, tanto que já é cotado entre os 10 primeiros do draft. Então, vamos ficar de olho também no Alex Sarr. Claro, é mais difícil, né? Estando na Austrália, no Perth Wildcats, que você seja visto, né? Isso obviamente mudou nos últimos anos, mas ainda não é a mesma plataforma que a D-League, não é a mesma plataforma que uma NCAA, mas vamos ficar de olho aí no Alex Sarr. Enfim, muita gente boa e a gente vai falar mais de NCAA ao longo da temporada. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos falar das seleções brasileiras. O Brasil convocado para os Jogos Pan-Americanos. Obviamente temos desfalques, né, tanto na seleção masculina quanto na seleção feminina, porque os Jogos Pan-Americanos batem exatamente com a metade ali da temporada na Europa, né, na Europa, nos Estados Unidos. Então, esses jogadores e jogadoras não vão poder estar no Brasil, por exemplo, na seleção feminina, tem o desfalque da grande MVP da American Cup, que foi a Camila Cardoso, mas o Brasil ainda traz um time muito capaz, um time de com algumas jogadoras que brilharam muito, especialmente na última temporada da Liga Feminina no Brasil. E a seleção masculina também, sem alguns dos principais nomes da Copa do Mundo FIBA, mas ainda assim com um time bastante forte, que, na minha opinião, chega como favorito à medalha de ouro. Vini, uma análise sobre as seleções, tanto masculina quanto feminina.
Pois é, como sempre vem acontecendo, né, recentemente, o Brasil usa o PAN para muitos testes, né, principalmente na seleção masculina, na seleção feminina um pouco menos, porque até consegue levar, né, levar muitas jogadoras da seleção principal. Por exemplo, em relação ao time que jogou a American Cup, estão a Débora Costa, a Sossô, a Emanuele, a Aline Moura, a Sassá, a Érica também, enfim. Misturou essas jogadoras com algumas outras aí, né, destaques realmente de LBF, que você falou, como a Maria Paula Albiero, a Kaká, a Leila Zabani, enfim, a Alice Nara. E vai ser comandado até pelo João Camargo, né? Não é o José Neto, o João Camargo que é o assistente do Neto, junto com o Virgil Lopes, os dois, a dupla aí vai comandar com o João Camargo de técnico principal nesse PAN. Já o time masculino, né? Acho que traz como destaque aí o Lucas Dias, que foi bem no Mundial, deve ser titular nesse time agora. Na posição 4, Didi, né, que foi cortado do Mundial por questões físicas, é sempre um grande nome. E vamos ver aí, né, tem outros jogadores que estavam entre os pré-convocados para o Mundial, acabaram cortados, como Márcio, Gui Deodato, Gabriel Jaú. Enfim, a gente tem Scott Machado para trazer, né, uma experiência, uma liderança ali na armação. O Reinan, que vem se destacando muito, né, de Franca. Enfim,
Que potencial.
deve ter muitos minutos aí para mostrar, né, esse potencial que está crescendo bastante. O Márcio também, né, também do Franca, enfim. E o Gustavo De Conti, algumas pessoas estranharam, ele convocou cinco jogadores do Flamengo, né? É o time que ele joga, vai estar meio que no meio, começo do NBB ali. Então faz até algum sentido, né, ter jogadores que atuam juntos com ele ali, né, que são o Scott, o Gui, o Didi, o Jaú e o Mike, né? Enfim, ainda tem o Elinho, o Felipe Ruivo. É uma equipe interessante, né? Dentro do possível. Claro que não vai poder contar com grandes nomes como o Iago, o Jorginho, o Marcelinho, o Benite, né, lá na Europa, o Raulzinho com a lesão grave, o Gui Santos lá no Warriors ainda, né, no Santa Cruz. Léo Mendel também na Espanha, enfim, o Bruno Caboclo, grande destaque aí, talvez, né, da Copa do Mundo. Mas deu para montar uma seleção dentro do possível que sim, tem tudo para medalhar no PAN com tranquilidade, para disputar esse ouro, sim.
É, acredito que as duas seleções, né, chegam em grandes condições. Obviamente, a gente tem o foco em Paris 2024, para a seleção masculina, especialmente tentando aí essa classificação depois de não conseguir a vaga pelo Mundial, pela Copa do Mundo FIBA. Mas realmente o que a gente vê esses times é pensar no que a gente pode trazer já para o próximo ciclo, né? Especialmente nomes como o Reinan. Potencial enorme, como você já mencionou, outros jogadores que ainda podem ir muito à seleção brasileira, e no caso da seleção feminina também, né? A chance de consolidar essa geração, time que já subiu no ranking feminino. Então, a gente fica com muita expectativa, e a gente ainda vai falar muito sobre os Jogos Pan-Americanos assim que o torneio começar, né, Vini? Por essa semana é só. Ainda tem muita coisa boa para falar nessa pré-temporada de todas as competições. Ainda tem muitos assuntos legais para a gente abordar aqui. Vamos fazer prévia das temporadas de todos os times da NBA para a temporada. Então fique de olho e fique de olho também no nosso Instagram, onde a gente vai estar comunicando tudo aqui para vocês. Beleza? Vini, mais uma vez um prazer enorme estar aqui contigo. E, cara, vamos que vamos, porque a temporada só tá começando.
É isso aí, galera. Valeu pela audiência novamente. Agora a gente está cada vez mais perto do começo da NBA e a gente vai focando aí na principal liga do mundo, a que todo mundo curte acompanhar, mas sempre tendo um espacinho aí pro resto do basquete mundial, que é sempre muito interessante. Obrigado aí, um abraço.
Valeu, galera. A gente se vê no próximo episódio do Pouco Nome, Muita Bola. Aquele abraço.